O parágrafo de número 10 continua a explorar essa vitória do curso do mundo sobre a virtude. E explica melhor em que consiste essa vitória. Como eu já antecipei no comentário ao parágrafo de número 9, não se trata de uma vitória sobre o princípio constituinte da virtude, ou seja, de que o singular deve estar submetido à lei universal. Esse princípio não é vencido e, portanto, não se trata da parte de Hegel de desenvolver aqui um discurso dele, Hegel, contra a virtude e em favor da perversão do curso do mundo promovida pela individualidade. Não se trata absolutamente disto. Como ele diz aqui no início do parágrafo de número 10, o que ele comenta é o seguinte: o curso do mundo triunfa sobre a invenção de diferenças inexistentes. Quer dizer, o curso do mundo triunfa, portanto, sobre um falso discurso, um discurso que foi refutado pelo resultado da experiência da consciência. Ou seja, o discurso falso consiste na separação ou na distinção entre o bem em si e um bem efetivado, e na indicação do bem em si como a verdade. Precisamente esse tipo de discurso é o que foi vencido, é o que foi refutado pela experiência da consciência nesse capítulo, mais precisamente nesse subcapítulo. E precisamente pela experiência da individualidade promotora do curso do mundo. Essa deixou bem claro que o bem, de fato, só é bem enquanto ele está no ato, enquanto ele está presente nos atos da consciência singular. Portanto, isso deve estar bem claro. Não se trata de um triunfo sobre o princípio regulador da virtude, mas sobre um falso discurso promovido pela virtude que compreende incorretamente o que é o bem, o que é universal. O universal não pode estar separado do singular, nem o singular separado do universal. Depois, então, Hegel faz uma comparação entre a virtude antiga e a virtude moderna, que traduz bem aquilo que ele já havia dito no início desses textos, né, sobre a efetivação da consciência de si racional através de si mesmo. Quer dizer, essa comparação entre a virtude antiga e a virtude moderna consiste no seguinte: a virtude antiga, ela ia, por assim dizer, abraçar, o universal, a substância do povo, um fundamento pleno de conteúdo, um bem efetivo já existente. Quer dizer, havia uma confiança do singular no universal. E, portanto, o indivíduo via no universal, na lei, a sua efetiva realização enquanto indivíduo. No mundo moderno, e é precisamente o que Hegel está analisando aqui, nesse subcapítulo, a virtude e o curso do mundo, mas também já analisou os dois subcapítulos anteriores, o prazer e a necessidade, a lei do coração e o delírio da presunção, em todos esses subcapítulos há uma desconfiança do singular por parte do universal, né? E, portanto, a virtude moderna, uma virtude sem essência, que cai fora da substância, uma virtude da representação, é uma virtude da representação e das palavras que carecem de conteúdo. Quer dizer, há um refluir da virtude moderna para o campo do singular e um virar as costas para o universal, uma desconfiança em relação a esse universal, visto como algo, portanto, não confiável, como algo que possui uma realidade que ameaça e que destrói o singular. E então, essa virtude moderna analisada por Hegel aqui, como ela não confia nesse universal, o seu campo de atuação é o campo das palavras. E é por isso, então, que essa virtude não consegue se atualizar, porque ela aponta para aquilo que deve ser, e esse deve ser, esse dever ser, nunca chega, nunca é efetivado. Por isso, então, segundo ele, já encerrando esse parágrafo de número 10, afirma então que esse tipo de postura, essa falação, essa discursividade sem conteúdo, acabou causando, né, uma monotonia nos tempos dele, né, e houve uma perda de interesse nesse tipo de discurso, porque era um discurso carente, né, de uma experiência efetiva que pudesse, né, de um lado, exemplificar esse discurso e ser a base desse discurso. O discurso ele ficou girando dentro de si mesmo, desconectado do ser objetivo da experiência.